Mesmo antes da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, os portugueses já haviam iniciado seu processo navegatório, conquistado Ceuta, uma cidade fundamental de um terminal caravaneiro de rotas árabes na região do noroeste africano, região do atual Marrocos, e, a partir dessa tomada, financiando, inclusive, expedições que já haviam levado Portugal a ocupar a ilha do arquipélago de Açores, a Ilha da Madeira, e até a cruzar aquele que era um dos grandes desafios para a mentalidade de herança medievalista, que era o chamado Cabo Bojador. Já retomo isso. Mas as grandes navegações, tema desse nosso episódio, elas marcaram uma revolução nas atividades, não só nas atividades comerciais, mas no próprio conhecimento que os europeus tinham acerca do mundo, acerca das dimensões do planeta Terra e mais. Foi um momento em que, aos olhos europeus, descobriu-se, é o termo que se costuma utilizar, um novo continente, que era o continente americano, caracterizado pela ocupação territorial das comunidades ameríndias nativas. E as grandes navegações foram exatamente esses grandes processos de uma aventura extraordinária de domínio dos mares e especialmente dos oceanos a partir do século XV. As grandes navegações elas aconteceram entre o século XV e o XVI, tendo o pioneirismo das monarquias ibéricas, até não apenas pela localização estratégica, voltados para o mar, tanto o mar Mediterrâneo, os espanhóis, quanto o Oceano Atlântico, especialmente os portugueses, mas até porque também a Península Ibérica, já vimos no episódio da sua formação, ela era uma rota de passagem desde a época de domínio árabe, rota de passagem de relações comerciais bastante significativas. E depois da reabertura do Mediterrâneo ao comércio pelos italianos, os italianos e a Liga Hanseática estabeleciam relações comerciais nas cidades portuárias de Portugal e da futura Espanha, o que também dava a essas duas monarquias um interesse muito grande em tentar buscar um novo caminho marítimo às Índias que pudesse permitir a essas duas nações o acesso a uma riqueza tão grande que era aquela proporcionada por esse comércio de especiarias. Claro que esses episódios aceleraram-se com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 e que, a partir dali, os turcos dominaram as rotas terrestres todas desse comércio, das grandes rotas comerciais, e os italianos estabeleciam o princípio monopolista sobre o Mediterrâneo. A partir dali, aceleraram-se, sim, essas aventuras dos descobrimentos, que acabaram sendo possíveis, claro, graças aos avanços técnicos, aquilo que nós chamamos de Escola de Sagres em Portugal, que na verdade era um centro de pesquisas náuticas, astronômicas, avanços técnicos e tecnológicos como a própria caravela, uma nave capaz, uma nau capaz de cruzar um oceano, uma navegação transoceânica, coisa que barcos de pequeno porte teriam uma dificuldade impressionante de realizar. Além da caravela, o uso da bússola, do astrolábio, do quadrante, enfim, instrumentos de medidas náuticas, o avanço da cartografia, que deixava para cada vez mais para trás aqueles mapas que estavam recheados de serpentes, de monstros marinhos, do gigante Adamastor, e agora se concentravam cada vez mais em procurar estabelecer a proporcionalidade e a descrição exata daquilo que era propriamente a geografia pela qual os próprios navegadores passavam. Tanto é que esses estudos náuticos foram fundamentais, o avanço da cartografia, o conhecimento geográfico, a superação de muita tradição mística herdada do período medieval e a consolidação agora, inclusive, de uma geografia moderna, empírica, matemática, caracterizada exatamente pelo preciosismo das informações contidas nos mapas, algo tão necessário para quem empreendesse essa gigantesca aventura das navegações. O pioneirismo ibérico se estabeleceu, sobretudo a partir de Portugal, também porque a consolidação das monarquias nacionais, primeiro a portuguesa, já com o absolutismo pós-Revolução de Avis, mas também o casamento dos reis católicos em 1469, consolidando a unificação da Espanha. E já em 1492, esses reis espanhóis patrocinando a viagem de Cristóvão Colombo. Então, havia um interesse muito grande, não apenas das monarquias, mas também das nobrezas daquelas nações, que eram nobrezas fortalecidas pela Guerra de Reconquista, e este pioneirismo ibérico se iniciou por Portugal. Cruzar o Cabo Bojador, como disse o poeta, foi ir além da dor, porque, afinal de contas, existia um misticismo muito grande, uma ideia de que, a partir do Cabo Bojador, um acidente geográfico que fica na porção noroeste, das proximidades da porção noroeste da África, ele representaria exatamente a possibilidade de estar se chegando ao fim do mundo. Havia também relatos de que além do Saara o mundo acabaria, mas já há bastante tempo, desde os séculos 12 e 13, rotas comerciais transsaarianas realizadas pelos árabes conectavam o Império Mali numa região chamada Costa do Ouro, com cidades extraordinariamente ricas como Tombuctu, coordenavam uma relação de comércio com outros reinos africanos locais e, graças aos comerciantes árabes, o ouro e outros produtos oriundos desse Império Mali, que ficam na África subsaariana, passaram a circular lá na região mediterrânea da África, fazendo com que se despertasse ainda mais o interesse dos portugueses de tentarem alcançar essa Costa do Ouro, tão propagada como um elemento fundamental das relações econômicas transsaarianas. Então, Portugal inicia as grandes navegações com o chamado périplo africano, ou seja, margeando a costa da África. Após Gil Eanes dobrar o Cabo Bojador em 1434, os portugueses estabeleceram a navegação em direção ao Rio Congo, por exemplo, já em meados do século XV, quando Portugal já tinha ocupado as Ilhas Canárias, depois negociadas com a Espanha, o arquipélago de Açores, e na Ilha da Madeira, já nessa segunda metade do século XV, valendo-se da utilização da mão de obra de pessoas escravizadas, Portugal passou a produzir açúcar. Portanto, a primeira experiência portuguesa na produção de cana-de-açúcar e do próprio açúcar, ela antecede a vinda dos portugueses para o território brasileiro. Nós tivemos depois também Bartolomeu Dias, que cruzou o antigo Cabo das Tormentas e rebatizou-o como Cabo da Boa Esperança. E já no momento em que os espanhóis tinham chegado à América, Vasco da Gama foi o navegador português que chegou até os reinos negros da costa índica, como, por exemplo, cidades como Moçambique, cidades como Mogadíscio, que eram cidades comerciais densamente povoadas. E a partir desse litoral índico da África, Vasco da Gama chegou efetivamente às Índias. E Portugal, ao longo dessa trajetória, fundava pequenas fortalezas em lugares estratégicos, denominadas feitorias, que serviam inclusive para reabastecimento das caravelas, os reparos necessários. Portugal sempre buscou também ilhas no Atlântico Sul para que se pudesse realizar esse tipo de atendimento às caravelas, embora na maior parte do Atlântico Sul sem nenhum sucesso. A partir dessas feitorias, Portugal organizou uma vasta relação comercial com diversos pontos da África e da Ásia, onde, por exemplo, nas Índias, Goa, Bombaim e Calicut faziam parte dessas principais feitorias. E Portugal se tornou um reino muito rico com esse transporte de especiarias compradas nas Índias e depois revendidas na Europa. É muito importante também frisarmos a presença de religiosos, e a partir do século XVI, especialmente dos jesuítas, que acompanhavam as grandes navegações, não só portuguesas, mas também espanholas, que acompanhavam essas navegações para o ideal de propagação da fé cristã. Bom, enquanto Portugal faz o périplo africano e chega assim às Índias, os espanhóis fazem a navegação de Cristóvão Colombo, a ideia de circunavegar. E o Colombo parte da Espanha, no porto de Palos, em agosto de 1492, e atraca na região do Caribe, as Caraíbas, em outubro daquele mesmo ano. Depois, até pelas desavenças com a nobreza e até com a própria coroa da Espanha, Colombo acabou perdendo aquele que seria o triunfo maior da sua memória. O nome do continente acabou sendo dado ao também navegador italiano, em nome da coroa espanhola, Américo Vespúcio, que foi quem acabou chegando aqui no continente americano e se dando ali os espanhóis conta de que se não se tratava apenas de pequenas ilhas, mas de um novo continente. E aí mesmo que acreditassem ter chego às Índias, os espanhóis pouco a pouco se deram conta de que não estavam nas Índias e que sim, estavam diante de um continente que até então era desconhecido pelos europeus. E aí os espanhóis e os portugueses acabaram fazendo o acordo mais famoso de divisão territorial até o momento, que foi o Tratado de Tordesilhas, chancelado pelo Papa Alexandre VI. Em 1494, se dividiu as novas terras a serem conquistadas numa linha imaginária que passava a 370 léguas do meridiano de Tordesilhas. E a partir dali nós passávamos a ter, portanto, a divisão com uma parte da América pertencendo a Portugal, outra para os espanhóis. E o que, que isso vai significar? Vai significar que Portugal passaria a ter o interesse em vir em direção à América para também já demarcar seu território. E é nesse contexto que se explica a viagem em 1500 de Pedro Álvares Cabral, que depois sai do Brasil e vai em direção às Índias para também realizar aquele tão lucrativo comércio de especiarias. Bom, além disso, os espanhóis ainda fizeram, entre 1519 e 1521, a viagem de circunavegação com Sebastião de Magalhães, que deu nome ao estreito que ele cruzou na América do Sul, bem no sul da América do Sul, e Sebastião de Elcano, que acabou completando esta viagem após a morte de Magalhães lá na Ásia. Iniciando-se aí, claro, uma série de consequências fundamentais, inclusive para o homem conhecer efetivamente a dimensão deste planeta Terra. Bom, claro que outras nações, como os franceses e os ingleses, não gostaram nada desse Tratado de Tordesilhas, mas a França e a Inglaterra tiveram navegações tardias, acabando por chegar especialmente à América do Norte. Uma das outras coisas que também se tornou muito praxis naquele momento, uma prática bastante comum, foi, além da existência de cada vez maior número de ladrões do mar, os piratas, nós passamos a ter também as práticas de corsarismo, que eram piratas que eram autorizados pelas nações para praticar o saque de riquezas das outras em seu nome. Esse expediente não foi nada incomum para nenhuma das nações europeias, sobretudo ingleses e franceses, se valeram bastante desses corsários. Bom, consequências das grandes navegações. Uma supremacia temporária das nações ibéricas, até porque a mentalidade dominante era uma mentalidade muito católica, aristocrática, então se gastou muito, tanto em Portugal, mas principalmente na Espanha, com a construção de igrejas, a construção de castelos, e a Espanha envolvida em diversas das guerras religiosas que a partir do século XVI proliferaram-se na Europa, até a última grande delas, com motivações religiosas, que é a Guerra dos 30 Anos, que falaremos num próximo episódio. Então, as finanças de Portugal e Espanha, elas tiveram, sim, uma supremacia, sobretudo espanhola, mas apenas temporária, exatamente pela péssima política econômica desenvolvida por essas nações. A Espanha, por exemplo, muito pouco produziu em termos manufatureiros e muito gastou do seu dinheiro importando produtos de luxo, sobretudo dos franceses. Por outro lado, nós tivemos também uma mudança do eixo econômico mundial, que antes tinha como palco central o Mediterrâneo, e passamos a ter o Atlântico como esse cenário fundamental, não apenas da circulação das especiarias orientais que chegavam pelo Atlântico, mas também depois o tráfico escravista, que inicialmente foi realizado pelos portugueses, mas depois todas as nações europeias envolveram-se nesse vergonhoso tráfico, essa diáspora forçada dos povos africanos em direção ao continente americano para serem aqui utilizados como pessoas escravizadas. Além disso, nós tivemos um enorme afluxo de riquezas para a Europa, viabilizando a acumulação primitiva de capitais naquele continente. Ali, especialmente franceses, mas também ingleses, acabaram tendo uma acumulação muito grande de capitais. A Inglaterra vai ter isso como elemento contributivo para seu pioneirismo na Revolução Industrial. E nós temos Também o primeiro colonialismo europeu sobre a América. O primeiro colonialismo europeu deu-se aqui no continente americano, tendo como principais potências colonialistas Portugal e Espanha. Nós tivemos também um primeiro grande processo inflacionário que tomou conta da Europa, sobretudo a partir do século XVII, conhecido como Revolução dos Preços. Então, aqui estão sintetizadas as principais características desse processo das grandes navegações. Aqui foi o professor Fábio Catani em mais um episódio da História da Sua Aprovação.